Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 346, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense empatou com Boa Vista pelo Campeonato Carioca 2x2 nesse fim de semana lá em Saquarema. O Fluminense, que vinha de 4 vitórias seguidas, empatou com Boa Vista, mas segue líder isolado da Taça Guanabara, agora com 14 pontos. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o retorno do Fluminense ao Maracanã, quinta-feira, 9h30 da noite, Fluminense e Sampaio Corrêa, a primeira partida do tricolor do campeão da América no Maracanã em 2024. Vamos falar também sobre o elenco do Fluminense, que está inchado, tem muitas opções para o técnico Fernando Diniz. Ele já falou que espera algumas saídas aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Salve, Edgar. Salve, galera tricolor. Tá tudo bem aí, Edgar? Tudo firme?
Tudo ótimo.
Em paz? Não, tá bom. Matheus Alessandro está te mandando um abraço, Edgar, depois de botar o jogo no bolso neste domingo em Bacaxá, numa atuação bem ruim do Fluminense, um time muito mexido, né? Não tinha nem entrosamento daquele time inicial ali do começo do campeonato, foi uma atuação bem ruim, um jogo duro de assistir, e foi tão ruim que o Matheus Alessandro deitou e rolou, ídolo do Edgar aí.
Se você chama botar o bolso no jogo, um empate em casa com o time reserva do Fluminense, acho que resume bem essa história.
Galvão!
Vamos continuar nossa escalação? Continuando nossa escalação do dia. Phil, a voz da torcida tricolor, que estava em Saquarema mais uma vez e falou no seu vídeo pro GE.globo que fazia tempo que não sentia raiva de ver o Fluminense jogar. Esse é o resumo do jogo, Phil?
Senti raiva de mim, cara, que tá querendo ir em todos os jogos. Senti raiva da minha pessoa. Amo esse negócio de ficar indo em vários estádios, mas já deu, né? Saudade do Maracanã. Ontem presenciei logo o show de Matheus Alessandro, mas queria falar pro Cauê que tava vendo aqui os lances e o Everaldo deu uma bela assistência no jogo contra o Juazeirense também.
Olha!
Então, 2024 começa com um bom duelo, tá, em 2024.
Promissor esse ano, hein?
Dessa dupla que juntos, os dois estão quase 30 anos, já fizeram 40 gols na carreira. Um fez 35, tá, Edgar? Vou te ajudar, tá, Edgar? Um fez 35.
É, cara, e um deles também disputa a Série A do Brasileiro, só um. Enfim, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo, tudo bem, amigo?
Fala, Edgar, Cauê, Fio, tricolores do céu e da terra. Confesso que eu estava ansioso por esse comentário aí do Cauê após o fim da partida aí sobre Matheus Alessandro trazendo para essa brincadeira aqui no podcast. Vou nessa linha do Cauê, achei uma atuação muito ruim do Fluminense, talvez até o momento a pior na temporada, acho que o time não conseguiu se encontrar, não conseguiu colocar em prática o dinizismo, apostando muito no chuveirinho, aquelas bolas aéreas. Consegue um empate contra uma equipe que, teoricamente, era para ter sido ponto vencido para o Fluminense. O Fluminense tinha que vencer essa partida, até mesmo pensando no que vem pela frente. Lembrando que o Fluminense é o único dos quatro grandes que está na Recopa, vai disputar a Recopa, e em meio a isso vai ter a disputa dos clássicos. Então, o Fluminense precisa pontuar contra as equipes de menor investimento, e não teve uma atuação boa, achei assim, a atuação bem ruim mesmo, time bem desorganizado, em diversos momentos, acho que até mesmo aquela equipe que o Marcão vinha utilizando talvez tivesse um desempenho melhor, mas como o Sino entra em campo, acho que a gente tem que fazer análise em cima disso, que não determina a temporada do Fluminense, acho que tivesse massacrado Boa Vista com essa equipe, seria uma vitória importante, claro, para o Fluminense, por conta que a gente acabou de falar, mas que também não modifica aí a tabela e que não representa muito, até para a gente saber que poucos ali serão utilizados na equipe principal.
Como o Gustavo lembrou, o Fluminense tem a Recopa aí nos dias 22 e 29, mas o Botafogo nessas mesmas datas tem a pré-Libertadores, o Vasco tem a Copa do Brasil, acho que só o Flamengo não vai ter compromissos nesse período da temporada, né, nesses dias aí que vão estar na reta final
da Taça Guanabara. O Botafogo é quem pode ter mais jogo, né? Porque se passar da primeira fase, tem a segunda ali da pré-Libertadores.
E essa segunda aí deve ser ali, talvez, entre as semifinais.
Isso.
Do Carioca, não sei. Como o Gustavo falou, Cauê, acho que esse foi um dos piores jogos do Fluminense no Campeonato Carioca até aqui. Não acho que era um jogo assim que era obrigação ganhar, porque o Boa Vista é um dos melhores pequenos, está ali também lá em cima na tabela. Claro que um time grande sempre tem a obrigação de ganhar do pequeno, mas não era tão fácil assim, ainda mais com o time reserva. Acho que o time que o Fluminense mandou ontem a campo, Cauê, foi o time mais desentrosado que o Fluminense teve no Carioca até aqui. Por quê? O time C dos garotos estava treinando, fazendo a pré-temporada, foi a campo e desempenhou bem. O time A do Fluminense, que venceu o Bangu, ter um entrosamento já natural, não tinha muita condição física, mas tinha um entrosamento e foi o suficiente para vencer o Bangu por 4-1. E o time de ontem era uma mescla do time reserva com o time que vinha jogando o Carioca. Eu acho que faltou um pouco de entrosamento. O Fluminense até começa bem o jogo, pressionando, abre o placar cedo com o Lelê, mas em 5 minutos de desatenção, toma virada em dois gols de bobeiras da zaga ali na linha de impedimento, né? Primeiro o David Braz, depois o Justin. E aí depois o Fluminense passa o jogo inteiro tentando um empate, consegue no finalzinho, mas não foi suficiente para alcançar a vitória. Calvê, qual que é o seu resumo do jogo? Qual que é a sua análise da atuação do Fluminense?
Cara, vocês já falaram, foi uma escalação desentrosada. Eu acho que faltou pegada ao time. O time que o Marcão vinha escalando, por exemplo, era um time bem mais jovem, né? Era muita molecada, então era muita correria. Tinha um Gustavo Apte no meio, que não estava jogando grandes coisas, mas era um cara rápido. Você tinha o João Neto com o Lelê e o Isaac na frente. Era um time mais jovem, assim, com mais. Estava com mais ritmo já, mais preparo. E era um time com mais pegada. Esse time agora, que jogou contra o Boa Vista, do meio para frente era Daniel, Terãs, tinha o Felipe Andrade, né? Mas aí era Daniel, Terãs, Johnny, Lelê e Isaac. Ficou um time muito paradão pra mim. O time se mexeu muito pouco, tava muito quente, né? O Fio tava no estádio, tava muito calor em Bacaxá. O Fluminense deu a falsa impressão de que massacraria ali, amassaria com o gol cedo do Lelê. Mas eu acho que ficou um time muito previsível ali. Ficou um time que não. Com poucas trocas de posições, time com dificuldade para recompor. Boa Vista está bem no campeonato, né? Dos piores pequenos. E o segundo tempo foi muito fraco. Segundo tempo achei ainda pior que o primeiro. Aí ficou uma bagunça completa ali. O time foi para frente, João Neto na lateral. Ficou um time muito confuso ali. Chegou ao gol na insistência ali. E o Boa Vista, para mim, teve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Fluminense fazer o segundo. Mas foi o que o Diniz falou depois do jogo. A prioridade dele nesse início é a Recopa. Ele quis dar ritmo pros caras. Quis dar ritmo ali pro Diogo Barbosa, pro David Braz, próprio Daniel, pro Johnny Gonzalez. Ele começou a dar ritmo pros jogadores, independentemente do resultado.
Fio, a torcida pegou muito no pé do Danielzinho e do Johnny, né? Depois desse empate. Você que tava lá no estádio, justifica? Estiveram abaixo mesmo?
Justifica, assim, a torcida ali da arquibancada pegou muito no pé do Danielzinho ali no começo do jogo. Tem uma bola que acho que o Isaac dá pra ele, e ele, aquele chamado que a torcida na hora corre pra não chegar, ele corre um pouco devagar ali, meio com o freio de mão puxado, e aí a torcida começa a pegar no pé dele e ele erra uma sequência de lances. Ele aparece mais, ele tá jogando ao lado do Isaac, do Diogo Barbosa, então ele acaba se apresentando mais que o Johnny fica mais escondido, né? Então realmente ele chamou mais a atenção da torcida. Só que aí quando o Johnny pegava na bola, você lembrava que ele estava ali e era melhor não ter lembrado. Eu acho que a torcida, eu cheguei a falar isso ontem conversando com o pessoal ali, para mim, o Johnny e o Daniel na temporada, eles viraram um só. Você sempre vai falar do Johnny e o Daniel. Eles são aqueles dois jogadores que não são os moleques da base e que não cabem mais no elenco do Fluminense de hoje, né? Então, vai ser muito difícil essa dupla se separar. Sempre que você vai citar, pô, nesse elenco tem o Johnny e o Daniel ainda, tem o Danielzinho e o Johnny. E aí fica nessa, mas jogaram muito abaixo ontem e não cabe.
O Fluminense era tipo, é bom, assim, né? Ô, Fio, foi mal. Era tipo Caio Paulista e Felipe Cardoso, né? Quando entrava
exatamente,
junto.
Exatamente. O Caio Paulista ainda conseguiu se desvencilhar um pouco do Felipe Cardoso, que é muito difícil fazer isso, né? E eles ainda têm um fator que é ruim, que eles se apresentam junto, que é igual o Danielzinho e o Johnny, né? Que são contratados juntos sem a gente esperar também.
Olha, naquela época de Felipe Cardoso e Caio Paulista, eu sempre falei que os dois tinham ali uma implicância da torcida, mas não dava para botar na mesma frase em termos de qualidade. Claramente o Caio era muito superior, tanto é que foi bem no São Paulo e está no Palmeiras hoje. Enfim, Felipe Cardoso,
Daniel e Johnny, tinha comparação. Daniel e Johnny, pode colocar na mesma frase, Edgar? Que curioso agora.
É mais parelho.
É, eu também acho.
Muito mais.
Eu acho que cabe, assim. É. Os dois não são vaga em time de Série A ali, mas são, não sim, cabe no elenco que tá brigando a parte de cima.
Mas eu fico pensando assim, Gustavo, durante a temporada, claro que tem a questão da experiência, mas não seria melhor dar mais espaço para Arthur e Isaac, por exemplo, pegando ali características, do que ter Danielzinho e Johnny, que a torcida já não tem mais tanta esperança?
Eu acho que sim, né? Até por conta de serem jogadores que ainda estão sendo lapidados. A gente vê que o Isaac vem aproveitando melhor as oportunidades, é um jogador que entre os destaques desse time que iniciou no Carioca, vem aproveitando, vem fazendo gols, enfim, vem mostrando qualidades. Até ontem mesmo, acho que conseguiu, apesar de não ter feito gols, enfim, foi participativo, construiu jogadas. Acho que o Arthur acabou ficando um pouco para trás agora, ele começa como titular com o Marcão. No jogo contra o Boa Vista ele até entra na partida, mas ele ainda não conseguiu se destacar, chamar a responsabilidade e buscar por espaço. E assim, a gente até falou isso na minha última participação, que foi naquela antes da estreia ali dos titulares. A gente tem que lembrar que o meio de campo e o ataque do Fluminense hoje são setores assim, que a disputa tá altíssima, né? A gente tem uma concorrência muito grande por vaga, e eu estava até pensando nisso, e a gente até falou isso aqui também, não é nenhuma novidade, mas a gente ainda vai ter, provavelmente, aí daqui uns 10 dias, a volta do Alexander e do John Kennedy. Então, assim, são mais opções para o meio e para o ataque do Fluminense. Já está muito concorrido, né? Observando aquele jogo em que os titulares atuaram, o Renato Augusto, claramente, é um jogador que, apesar do início de temporada, já começa a mostrar, pedir passagem, um jogador que vem se destacando, entrou bem na partida. Enfim, ele ficou de fora do jogo contra o Boa Vista também, mas eu acho que esse jogo contra o Boa Vista foi mais um vestibularzão, uma oportunidade, assim. Eu gostaria de destacar o Diogo Barbosa, acho que foi bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, participou bem, não desequilibrou, não teve uma atuação brilhante, mas foi bem. Mas assim, eu acho que o Isaac consegue entregar também, o Lelê não ter feito um partidaço faz aquilo que lhe é pedido, que é gol, então vai se consolidando como um Mr. Carioca mesmo. Eu acho que o Lelê vai ter que suar muito ali para conseguir espaço, mas vai acabar sendo um jogador muito utilizado. E eu acho que até com esse elenco do Fluminense, o Diniz começa aos poucos a desenhar que, assim, ele vai utilizar uma equipe principal, acho que nas Copas, e para que não aconteça o que aconteceu no ano passado, no Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense chega bem no fim da temporada, após o título da Libertadores, mas já sem pontuação suficiente para brigar pelo título. Então, acho que ele vai tentar não repetir isso, não abandonar o brasileiro, de certa forma, perdendo pontos ali que podem fazer a diferença na reta final, mas que esses jogadores como o Arthur e o Isaac, acho que mais o Arthur nesse momento precisa realmente aparecer mais, né, para ser mais utilizado. E esses jogadores, tanto o Ione quanto o Danielzinho, eles começam a caminhar ali para um lado de que possivelmente possam estar nessa lista de emprestados ali, que até mesmo o Diniz evidenciou que o Fluminense deve emprestar alguns jogadores, porque realmente o elenco está inchado, né.
Como o Gustavo falou, no domingo tem o último jogo do pré-olímpico, né? Domingo que vem, dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval. Então, Alexander e John Kennedy retornam depois desse jogo e podem estar à disposição já no dia 14, quarta-feira de cinzas, Fluminense e Vasco, clássico no Maracanã. Cauê, acho que ficou claro ontem, né, até pela coletiva do Diniz, que o Fluminense vai ter saídas nos próximos dias, próximas semanas, porque o elenco, de fato, está muito inchado, né? A gente vê muito, tem muitos jogadores foram contratados, né, poucos saíram. Então o Fluminense está praticamente com três times. A gente vê também, eu estava reparando nas fotos que o Fluminense divulga, você vê claramente que o time principal está treinando com um uniforme novo, aquele uniforme verde lançado no Mundial de Clubes, e o time do Carioca vai treinando com aquele uniforme antigo. E tem alguns jogadores do Carioca, né, que começaram o Carioca, que estão treinando já com o uniforme do time principal, como Isaac, como Lelê, como Antônio Carlos. São jogadores que a gente sabe que fazem parte hoje do elenco principal, do elenco profissional. Então, acho que não tenham disputado o Mundial. Mas outros jogadores que destacaram assim, no time primeiro que começou a disputar o Carioca não estão com esse uniforme, tipo o Luan Freitas, até o Arthur mesmo. Então, são jogadores que podem ser emprestados ou continuar. O caso do Arthur, pela idade, no sub-20, né? Mas tem jogadores ali como o Luan Freitas e outros nomes que podem vir a ser emprestados nos próximos dias e semanas, né? Acho que isso vai acontecer com algumas saídas.
Não, com certeza, são três times, cara, é muito jogador. O Diniz disse na coletiva que gosta de trabalhar com dois times equilibrados, e o Fluminense agora tá com três. O Mário Angione sempre lamenta que não tem mais o sub-23 para alocar essa garotada e tal, e vão emprestar, já tem alguns jogadores emprestados e com certeza vão sair mais jogadores. Matéria hoje do GE, até lembra que o Danielzinho quase foi pro Vitória, né? No começo do ano, mas acabou não querendo ir. E cita que o Johnny Gonzalez também já chegou a ter sondagens aí do futebol sul-americano, mas nada concreto. Gustavo, que é o setorista que acompanha o dia a dia do Fluminense, de repente tem alguma fresquinha sobre esse assunto pra gente, aquela de cocheira, diga. Só ele sabe e vai contar agora em primeira mão.
Se, Se Deus quiser, vai, infelizmente, Gustavo. Vai mandar pra gente aí.
Não, ainda não. Assim, o que a gente realmente sabe é o que já está evidenciado. A gente até sabia, até mesmo antes dessa declaração do Diniz, né, que o Fluminense está avaliando a possibilidade de emprestar alguns jogadores. Lembrando, igual o Danielzinho, por exemplo, ele não quis sair. O Fluminense até se mostrou solícito na época, mas ainda não tem nada concreto. Lembrando que o Fluminense, por exemplo, emprestou o Cristiano, tinha contrato com o Fluminense até o final da temporada, empresta o Cristiano, na verdade ele rescindiu o contrato com o Cristiano e manteve um percentual ali dos direitos, mas já foi uma forma também de começar a enxugar o elenco. Mas assim, agora pensando pelo lado do jogador também, é difícil, né? O Fluminense montando um time como esse, atual campeão da América, com possibilidade de brigar em todas as competições da temporada. Quem iria querer sair de uma equipe como essa para, de certa forma, dependendo do que apareça, brigar numa equipe ali que talvez não fique nem no meio de tabela na Série A, ou até mesmo numa equipe de Série B, seria um mercado mais alternativo ali para o momento para essas peças. Porque a gente sabe, assim, por exemplo, que equipes de ponta, no caso, assim, que talvez briguem em cima, não estejam procurando por eles. Então, é complicado também olhando pelo lado do jogador. Ninguém gostaria de uma mudança no momento de comer a cereja ali do bolo, enfim, que o Fluminense conseguiu chegar a montar uma equipe competitiva que vai brigar. Então, mas assim, por enquanto nada incisivo, nada certo de quem sai, não sai, para onde vai. Vamos aguardar aí ao longo da semana para a gente saber se tem novidade.
Gustavo, é uma questão de ego muito forte, né? Porque assim, Danielzinho, se olhar no espelho e falar, tô disputando com o Renato Augusto, com o Ganso, com o Terãs, o Johnny olhasse em Douglas Costa e achar que ele vai comer um pouco desse cereja aí, é uma autoconfiança que eu queria ter, tá? Muito grande.
Mas quem tá no grupo é campeão, cara. Não tem como. Quem tá no bolo é campeão. Imagina as premiações, enfim.
Eu trabalhava na Flu TV na última temporada, tá? Queria informar isso. Eu trabalhava na Flu TV na última temporada.
Ganhou premiação, então.
Tem direito a uma
ganhou face. Bicho gordo, pô.
A medalha
ganhou
aqui, bicho. Ó.
O que você fez com o bicho da Libertadores, filho? Ao vivo aí, ó. Conta aí, o que você fez com o bicho da Libertadores?
Cara, no segundo tempo ontem, Phil, o Diniz fez aquelas mudanças que ele faz, né? Aí sempre tem um ou outro torcedor falando que é pardal, que inventa e tal. Enfim, as mudanças no intervalo... Fala, o que você vai falar?
Não, eu ia falar que, assim... O Diniz é o gênio e é o pardal ao mesmo tempo, porque ele inventa, só que ele ganhou uma Libertadores com essas invenções, então, que ele inventa. Não tem como a gente já que ele não inventa. Você olha a escalação final do jogo de ontem, coitado do narrador e do comentarista que não é tricolor e tá fazendo esse jogo, pô. Não dá.
No segundo tempo, ele faz as mudanças todas, bota o... Mais ou menos ele faz um 3-5-2, né? Porque ele recua o Felipe Andrade pra botar dois alas. E aí, enfim, bota o João Neto na direita, meio que de ponta direita ou ala direita. Bota o Cauã Elias junto com o Lelê. Enfim, ele faz um monte de mudança ali e no fundo dá certo. Pelo menos ele conseguiu um empate, né? Ele consegue um gol a mais para o adversário no segundo tempo. Mas, de fato, tem muito torcedor que reclama disso, mas também não dá para reclamar de algo que deu muito certo e vem dando muito certo no geral. Foi o que levou também o Fluminense ao título da Libertadores. Eu também vi muita gente cornetando o Terãs já no segundo jogo, num time reserva, num gramado ruim e com várias mudanças ali que ele está se acostumando ainda, né? Acho que é muito cedo.
É cedo. Acho que ontem eu vou discordar um pouco do deu certo, porque eu acho que o segundo tempo o gol foi achado demais, assim. Acho que o Boa Vista merecia mais o terceiro gol do que a gente. Não consegui entender o João Neto, porque assim, era um ala, mas quando a gente pegava a bola, a gente perdia a bola, o João Neto se posicionava como lateral direito. Ele botou o João Neto na lateral, pra mim. A gente joga com dois laterais esquerdos no final, e aí realmente isso deu certo, botou o Diogo Barbosa pra zaga. Agora, foi uma loucura. Ontem a gente acaba com dois laterais esquerdos, cinco atacantes, dois meias e um volante na zaga. Assim, é uma loucura. E não achei ontem que o time deu certo. E jogando só pela esquerda, a gente botou um atacante na direita e a bola não parou lá, a bola só parou lá na hora do gol e mesmo assim ele estava quase como centroavante, a bola sobra para ele ali na área, mas ele não participou ofensivamente em nenhum lance. O atacante na direita, porque eu já a parte que estava exposta era ali no Justin, e assim, até deu certo defensivamente, a gente não tomou outra, até toma os dois ataques por ali, o Felipe Andrade dá um carrinho muito bom, mas a gente não ataca por esse lado. Sobre o Terãs, os poucos jogos que eu vi do Terãs, eu achei ele atuando muito bem como ponta. Mas vi torcedor atrás paranaense falando que ele joga centralizado. Ele entrou muito bem como ponta contra o Bangu E ontem, para mim, ele tinha o contexto de quem estava no entorno dele também, né? Mas achei que jogou muito mal centralizado. Acho que ele é um jogador muito forte, explosão, com bom chute. Eu gosto dele jogando ali na posição do Arias. Mas então vou continuar com a minha impressão. Para mim, o Terãs ainda, eu quero ver ele jogando mais como ponta. Mas é muito cedo para avaliar tanto no jogo contra o Bangu, que ele joga bem, como no jogo de ontem, que ele joga mal.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Perfeito. Cauê, aproveitando aqui a interação dos nossos amigos internautas no chat, o Cartola, 1902, mandou uma lista aqui para ver quem você acha que deve ser emprestado. Dessa lista para emprestar, vocês salvam quem? Johnny, Justin, Luan Freitas, Rafael Monteiro, Marcos Pedro, Wallace, Edinho, Felipe Andrade, Alexandre Jesus, Arthur, Daniel, Isaac, Johnny, Lele e João Neto. Cauê,
calma aí, tu tinha que me mandar você, por escrito essa lista aí, o Edgar, já esqueci metade dos nomes aí. Deixa eu procurar aqui então, só. Mas o Luan Freitas é. O Luan Freitas eu não emprestaria, não, cara. Porque eu acho que a gente tá com muito zagueiro mais velho, né? De idade mais elevada. O Luan Freitas é o único zagueiro jovem. Eu não emprestaria ele, não. Manteria o Luan Freitas, achei que ele foi bem no geral nesses jogos. Felipe Andrade, eu acho que tem que ficar. Que tem saído bem, tô vendo a lista agora aqui. O Arthur eu deixaria ainda. Não sei se ele vai ter espaço no outro time, de repente é melhor ele continuar. E o Isaac também, continuaria com o Isaac. Pra ver se explode aí, né? Apesar das muitas opções do Fluminense pra ponta hoje, a gente não tinha quase opção no ano passado, né? Era só o Keno. Mas o Isaac faz a esquerda ali, assim como o Keno, né? Então eu manteria Felipe Andrade, Isaac, Arthur e o Luan Freitas.
Lele e João Neto, não?
Não, tem o Lele ali, é verdade. Não, o Lele tem que ficar. O Fluminense pagou uma grana agora nele. O João Neto, de repente, é um cara que seria interessante emprestar para ganhar a rodagem, jogar, porque ele tem talento. Ele não jogou ainda esse ano de camisa 9, né? Que é a função dele. E às vezes dá certo o empréstimo. Sempre lembro do Wellington Nem, quando foi pro Figueirense e voltou arrebentando depois no ano seguinte pro Fluminense. O João Neto já tem 3 gols nos profissionais, jogando pouco, né? Um ano passado no Brasileiro e 2 agora no Carioca. De repente ia ser importante para ele ser titular em algum time.
É, pode ser emprestado para uma Série A, né?
Ele não tem idade, né? Ele não tem idade. Ele não tem idade pro sub-20 mais, né? Isso tem que, a gente tem que avaliar isso. Tanto o João Neto não tem idade, sim, o Johnny não tem idade, mas sub-20. O Luan Freitas também não tem idade, mas aí eu concordo com o Cauê que a gente pode aproveitar ele. Marcos Pedro não tem idade, o Wallace. Então essa galera tem que ser emprestada, porque assim, não vai ter oportunidade e não vai ter campeonato sub-20. Agora, Arthur, Rafael Monteiro, o Justin, essa galera pode voltar pro sub-20, jogar uma temporada ali, jogar o Brasileiro no sub-20. O Isaac, eu concordo que... Pra mim é um jogador que amadureceu muito nesses jogos do Carioca, o Isaac. Eu ontem com o Isaac e Diogo Barbosa, eu quero ver o Isaac e Diogo Barbosa jogando em algum... Acho que é uma oportunidade de jogo, algum jogo com lateral direito do outro time ou a zaga um pouco mais pesada. A gente entrar com o Isaac e Diogo Barbosa com o time titular em algum momento do jogo é um lado que a gente fica com o lado esquerdo muito veloz e com talento os dois. Eu acho que pode ser uma oportunidade. Agora, de resto, eu emprestaria a maioria, até porque não tem calendário. Aí eu concordo com o Angione sobre isso, sabia? Mas aí não adianta o Fluminense fazer sozinho, que é coisa de maluco ter um 23 para jogar 3 meses. Mas tinha que ter um calendário 23, cara, porque não tem o que fazer com o João Neto, por exemplo. Tem que emprestar. E é um jogador que eu não queria, preferia que ficasse aqui, mas vai ter que emprestar.
O Isaac, eu acho que, contra o Boa Vista, por exemplo, foi o que o Diniz falou depois do jogo. Ele vai bem, mas ele erra muita aquela... Aquele, o acabamento da jogada dele, né? Tanto cruzamento, ou um passe, ou a finalização, ele fez muitos cruzamentos ruins contra o Boa Vista, mas é um jogador que tem tudo para arrebentar mais para frente.
Bom, falando um pouco de planejamento, o Fluminense enfrentou o Bangu com os titulares, enfrentou o Boa Vista com as reservas, Phil. Contra o Sampaio Correia, retorno do time ao Maracanã, primeiro jogo em 2024 no estádio, vão ser com os titulares novamente. E aí depois, eu acho que fica muito claro o que o Diniz vai fazer, né? Por mais que ele não tenha revelado, né, na coletiva ontem, ele não falou. Mas aí você pega um Vasco com o time titular novamente, porque você vai ter um intervalo aí até o jogo com o Vasco, né? Não tem jogo no final de semana que vem, contra o Carnaval. Então o Fluminense joga quinta contra o Sampaio, depois quarta de cinzas contra o Vasco. E aí Madureira deve ser reservas, porque já vai ser véspera da LDU, né?
Eu, assim, a frase de Diniz deixar claro é muito complexo, mas eu tô contigo. Eu acho que sim, acho que é esse caminho aí. A gente não pode cravar nada, né? Mas quinta-feira, Maracanã, time titular, contra o Sampaio Correia, mas isso é uma delícia esse negócio aí, né? Eu fui pra Bacaxá ontem, viu? O time reserva, tô achando isso maravilhoso, tá tudo muito bom, tá bom até demais essa quinta-feira. É clássico, deve ir titular, e é importante ir de titular também. E Conselheiro Galvão, fico feliz que eu não conheço o Conselheiro Galvão, nunca fui, até fui lá, mas nunca vi jogo lá. Então, assim, vou passar um perrenguezinho de novo, mas é um perrengue que vale, porque é um jogo que eu, no arquibancada que eu nunca fui.
Eu acho que talvez esse Madureira, talvez ele não poupe 100%, até porque, pensando assim, acho que o Vasco seria o grande teste antes da LDU, jogo uma semana antes do confronto contra a LDU na altitude. E contra o Madureira, por mais que tenha proximidade, assim, talvez ele ainda use algumas peças, assim, até mesmo porque a gente sabe que o Diniz gosta de ter um time titular ativo, né? Ele não gosta muito de rodar, ele até fala isso, né? Deu uma asma sobre isso, que ele gosta do time estando ativo, que o time, quanto mais jogue os titulares, enfim, claro que ele deve preservar ali algumas peças por conta do desgaste, assim, talvez um Felipe Melo, um Ganso da vida, mas... Talvez acho que contra o Madureira ele não poupe assim, não. Até mesmo pensando na situação do Carioca, né? Ele precisa avaliar como o Fluminense chega para essa partida contra o Madureira ali, antes de finalizar com dois clássicos, né? Pensando até mesmo em classificação, por mais que o foco seja a Recopa.
Mas eu acho, Cauê, que ele vai com reservas com o Madureira, porque ele deve emendar, Gustavo, três jogos seguidos de titulares: LDU, primeiro jogo, Fla-Flu e LDU na volta. Porque contra o Botafogo ele pode avaliar dependendo da situação do campeonato.
Cara, ele tem o elenco tá muito grande agora, né? Às vezes ele não vai jogar o Ganso, mas vai jogar o Renato Augusto. Tem muito jogador ali
que... Vai o time B, né?
Não é o Samuel Xavier, é o Guga, sabe? Dá pra ir dosando bem agora, sabe?
Com e Madureira não é Bacaxá, né, Cauê? É próximo também.
É na cidade,
Madureira,
né?
É uma viagem, né?
Eu não sei quando é que o Fluminense viaja. O Mário, acho que falou na coletiva 3 dias antes, não foi? Então deve ser na segunda-feira, né? O jogo é sábado contra o Madureira.
Madureira vai ser onde, Fio?
Acredito que
ainda está indefinido, não?
Eu fiquei sabendo que Madureira queria até vender ali, mas não, acho que não chegou no acordo com o Fluminense, não. Então, acredito que o jogo vai ser em Conselheiro Galvão mesmo, mas tá indefinido. Se eu for olhar a tabela, tá indefinido ainda.
Eu tô abrindo até a tabela da Ferj aqui, porque às vezes eles atualizam. Fluminense, Madureira e Fluminense, cara, né?
Mas aqui, a definir. Até adiantando aqui.
Estádio a definir. Sábado, 4 horas da tarde, sábado, dia 17.
Até me antecipando um pouco, mas vocês também não acham que ele pode até mesmo mandar para a altitude um time que talvez não seja o titular total assim da temporada, ou que ele vê como titular, tentar mandar um time mais leve, assim, tipo, sei lá, um Diogo Barbosa na esquerda, enfim, colocando alguns jogadores mais rápidos por conta do problema altitude?
Cara, eu acho, quer dizer, do Diniz a gente nunca sabe, como o Fio falou, né? Mas... A altitude já é um jogo que você precisa fazer as 5 substituições de qualquer jeito. E o Fluminense muitas vezes já é forçado a fazer substituições aqui no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, de tirar o Marcelo, tirar o Felipe Melo, às vezes tirar o Ganso. Então acho que o Diniz tinha que pensar bem nisso.
Eu acho que difícil ele fazer isso, Gustavo. Talvez só o Marcelo, mas ainda assim acho difícil. É o primeiro jogo,
mas viaja também, né? Mas o Marcelo viaja também.
Sim, você não pode tomar uma porrada lá como o Fluminense tomou nas outras 2 vezes que foi lá disputando o título. Não adianta, você tem que conseguir um bom resultado lá, um empate que seja. Você não pode tomar.
Mas essas mudanças que o Gustavo falou era para ter um time mais inteiro fisicamente na altitude, né?
Sim, mas se for, eu vejo uma mudança, talvez botar o Diogo Barbosa no Marcelo, só. Não acho que ele vai mudar mais muita coisa, não. Acho bem. Eu acho que
pra mim. Tá? Eu acho que tá até cedo ainda. Tem ainda, enfim, praticamente mais de 2 semanas, mas eu acho que assim, na minha cabeça, pelo menos, não que ele tem o costume de fazer isso, mas pensando especificamente nesse jogo, e por ser um jogo de final, é uma final, e no jogo de ida, talvez ele mandar uma equipe mais leve. Assim, pelo menos na minha concepção, eu acho que se o Fluminense empata lá, é um ótimo resultado. 1-0 ainda tá de bom tamanho, porque aí no Maracanã é outra história. A gente sabe que o Fluminense mantendo a sina do ano passado, o Maracanã joga pelo Fluminense, né? Joga para o Fluminense, como foi ano passado. Mas assim, eu acho que pela percepção assim, de mandar uma equipe, por exemplo, até a base que ele usou ali contra naquele jogo em que ele pegou o time titular, enfim, talvez assim, algumas modificações pontuais para esse jogo especificamente, porque agora o Fluminense tem elenco. E pensando numa equipe mais leve, né? E até isso, conseguiria montar uma equipe até mais consistente nesses jogos do Campeonato Carioca. Também pensando em preservar essas peças, assim. Isso é uma opinião, né? Tô dando também uma opinião.
Eu concordo com o Diogo Barbosa, do Edgar, concordo nessa mudança. E acho que Renato Augusto também, cara, porque o chute na altitude faz uma diferença, né? A bola varia muito. Talvez um Renato Augusto ali, para chutar de fora da área, faz uma diferença também.
Eu acho que ele vai com o time titular nesses 3 jogos, LDU, Flamengo e LDU, e o Botafogo ele vai avaliar de acordo com como estiver a situação da Taça Guanabara. O Fluminense pode já estar classificado, pode já estar campeão, depende. Pode estar precisando de pontos. Eu acho que ele vai... A escalação contra o Botafogo ela vai variar de acordo com a situação do Fluminense na classificação da Taça Guanabara.
Ó, tem uma pergunta boa aqui. O Edgar, foi mal.
Fala.
Jean Michel. E a zaga para altitude? Felipe Melo e Thiago Santos? Não sabemos quem vai ser a dupla do Felipe Melo, né?
Aliás, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense, cadê o Marlon? E no último podcast, a gente cobrou aqui onde estava Jean Lucumi e o Fluminense anunciou no mesmo dia. Estão ouvindo o podcast, Cauê. Agora, cadê o Marlon, Gustavo?
Tá em recuperação, mas tá para voltar. A gente acompanhando nas redes sociais, não é uma informação, começaram a cogitar ele no Milan, né? A imprensa italiana falando que o Milan tinha interesse nele, aí surgiu um burburinho de que ele estava de saída para o Milan, enfim. Lembrando que é um jogador que ainda está emprestado ao Fluminense, tem contrato, mas é o que tudo indica, retornará, né? E vai ser importante, né? Um jogador que, pela expectativa que foi criada nele no ano passado, enfim, é um jogador que pode ser importante para essa zaga aí. Mas até para responder, já assim, eu pelo menos... Não dizendo que essa não, tem que ser a zaga do ano, enfim, mas eu tentaria um setor defensivo talvez mais jovem, assim, pelo fator altitude. Pensando especificamente nesse jogo de ida, não na volta, mas na ida eu tentaria uma zaga mais jovem, talvez o Marlon, se ele conseguir voltar a tempo, começar a ter participações agora, porque tem que jogar também, né? Não adianta voltar para o jogo contra a LDU, que chegar lá sem ritmo também é muito prejudicial. Mas eu pensaria em preservar talvez o Marcelo, por conta da altitude, colocar o Diogo ali, que vem se mostrando um bom jogador, vem dando conta do recado, mas pensando na zaga especificamente, é até difícil a gente falar, né, até por conta dessa questão do Marlon, enfim, então, cravar Antônio Carlos, colocaria um jogador ali para brigar pelo alto, um jogador que consegue disputar as bolas, enfim, e é o que o Cauê falou, não que eu seja contra o Felipe Melo, inclusive acho que o Felipe Melo foi o jogador que terminou a temporada em melhor fase, foi o melhor jogador de linha no Mundial defensivo, enfim, o Fábio foi muito bem também, mas jogador de linha. Mas, assim, pensando para esse jogo, você sabendo que o Felipe Melo talvez não atuaria durante os 90 minutos, talvez preservá-lo para essa partida especificamente, né? Acho que tem que ser muito pensado isso aí pelo fator altitude. A gente tem um retrospecto e sabe o poder da altitude. Então é um jogo à parte, né?
Tem um outro detalhe, Gustavo, que além da idade, tem a forma como cada pessoa reage à altitude. Isso... independe da idade, independe até da forma física. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu cobri a seleção brasileira, eu fui fazer um jogo lá em La Paz, Brasil e Bolívia, eu me senti bem, tranquilo, não tive nada demais. E o outro produtor da Globo, que era até mais atleta do que eu, jogava futebol regularmente e eu não jogo, enfim, ele tinha uma condição física melhor que a minha, ele passou super mal, vomitou, precisou de oxigênio da CBF e tal. Então, ou seja, tem jogadores... que, independentemente da idade, sentem muito mais altitude do que outros. Eu acho que no Fluminense, acho que o Marcos Júnior, quando jogou lá, a gente teve exemplos de altitude com o Abel ali em 2017, 2018, eu acho que o Marcos Júnior é um jogador que sentia muito. Eu acho que no Flamengo, se eu não me engano, eu já vi que o Arrascaeta sente mais do que os outros. Enfim, tem jogador que rende muito menos na altitude por uma questão física própria. O organismo dele reage à altitude diferente dos outros. Então, às vezes, o Felipe Melo, com seus 46, 40 anos, perdão, ele não reage, não tem muita diferença da altitude para ele, e um jogador de 20 e pouco sente muito mais, Cauê. Então acho que também tem esses detalhes para você escalar o time. Às vezes o Marcelo pode sentir menos altitude do que o Diogo Barbosa, por exemplo. Eu não sei, cada um reage de uma forma. E o Fluminense... já passei por isso, já vi acontecer comigo.
Fala. O Fluminense não tem um histórico recente de disputa na altitude, tem? Nessa última Libertadores?
Tem recente, não.
Foi quando que foi
o Desde tem um bicho, mas aí
no passado.
Aí foi uma molecada, né? Mas não tô lembrando. Não,
se... eu achei que era molecada também, mas atrás não era tão molecada, não. Fui olhar isso aqui agora.
David Braz, né?
Molecada,
Fábio, David Braz.
É Fábio, Guga, Manuel, David Braz. Aí é o esquerdinha na esquerda. É. Thiago Santos, Martinelli, Pirani, John Kennedy, o Lele e o Isaac. É o time que começa o jogo lá. Eu achei que era mais novo o time.
Eu acho que o banco foi mais recheado de molecada, né? Que aí entrou Cauã Elias, entrou Arthur.
Mas entrou.
Não foi?
Entra o John Arias. Eu confesso que não lembrava disso.
Eu também não lembrava, não.
O que pegou nesse jogo aí foi o desentrosamento, né?
Também, sim. Também. Mas por mais que tenha tido só esse último jogo recente, né? Os outros jogos que eu me lembre foram lá atrás, ainda com o Abel. Normalmente o jogador já atuou na altitude alguma vez na vida. Então ele sabe como o organismo dele reage, e eu acho que isso é uma conversa interna lá para ver quem sente mais, quem sente menos. Porque isso sim faz diferença na hora de dar a escalação. Porque às vezes a idade não muda muita coisa nessa questão. Às vezes um cara mais velho pode sentir menos do que o outro, enfim. Eu acho que isso também pode determinar a escalação do Fluminense. Talvez a gente não veja aquele 11 titular conhecido do Diniz, e sim um 11 titular com uma outra mudança por conta da altitude. Phil, quando a gente falou do Sampaio Correia, eu abri aqui o site da Futebol Car e só temos dois setores esgotados. Na verdade, duas partes do setor sul, né? Duas áreas do setor sul, não nem um setor inteiro esgotado. Porque normalmente quando abre uma venda de ingresso do Fluminense no Maracanã, recente, né? De 2022 para cá, o setor sul esgota rapidinho. Agora só tem duas áreas do setor sul esgotadas. E eu acho que já até abriu para público geral, né? Eu esperava um pouco mais.
Também esperava, cara. Minha esperança era que o Marcelo Neves estava curtindo o carnaval e estava esquecendo de postar a parcial no Twitter dele. eu tava com essa esperança, mas pelo jeito não. Realmente a torcida não está... Não comprou ainda. Eu não sei se é uma falta de ritmo também, de costume, né? O pessoal veio de férias aí, não voltou o ritmo. Primeiro jogo no Maracanã. Mas eu esperava mais de 30 mil. Um joguinho para 30, 35 mil no Maracanã. E tô começando a ficar preocupado de não ter isso. Mas tem o lado bom, né? Que aí eu consigo comprar minha cerveja mais tranquila, não tem fila, posso ficar parado no lugar que passa o ambulante. Mas eu esperava um jogo mais cheio, o setor sul lotado ali, pelo menos.
Cauê, já fez seu check-in para Fluminense, Sampaio e Correia?
Eu vou repetir a resposta que eu dei no último programa, Edgar, para essa mesma pergunta sua. Eu estou lesionado, estou vetado pelo departamento médico de subir a rampa do Maracanã. Então, não, eu não posso ir.
A torcida tricolor não quer saber disso não, amigo. Pega o carrinho lá, sobe, paga a muleta, vambora.
Tô me preparando pra altitude.
Só vai nas boas, então?
Não, tô me preparando pra altitude, pô.
Tu vai pra Quito?
Não.
Conselheiro Galvão, Cauê, se tiver.
É pro carnaval em Caxambu, pra altitude de Caxambu. É pra lá que eu tô me preparando, ligar.
Tu já folgou janeiro inteiro. Vai pro carnaval, vai ter folga no carnaval.
Tô brincando, carnaval eu trabalho. Carnaval estarei aqui na redação.
Tô de plantão contigo, pô. Porque eu tô estranhando, falei, ó, tô de plantão com o Cauê, tá alguma coisa acontecendo.
Finalmente, né? Porque Cauê, só esse ano já tirou o seu mês de férias, né? Daqui a pouquinho tá de férias de novo, aí tem folga, Semana Santa, carnaval.
30 dias é o que tá previsto na lei, Edgar. A gente faz valer a lei, pô.
Então, não pode mais tirar férias.
esse ano. Vai vencer já.
Ó, o Carlos Vitor Bessa, Phil, perguntou aqui. Já abriu o check-in? Já abriu desde semana passada,
já.
Né?
Já.
Eu vim em algum lugar, 10 mil... Eu vim em algum lugar semana passada, deve ter sido na sexta-feira, 10 mil vendidos. Mas eu não lembro a fonte, confiável ou não. Mas eu vi em... Deve ter sido no Twitter.
Eu não lembro.
Eu só confio no Marcelo Neves. Isso. Eu queria informar que... Parcial, eu só confio no Marcelo Neves.
Ó, o Rodrigo mandou aqui no chat. Cauê Nutella, é, o pessoal vai aos poucos entendendo como funciona o Cauê. O Cauê é integrante da Flu Sofá. Ele fica no sofazinho dele lá. Quando, sabe aquele jogo que fica lotado e as pessoas que nunca vão tiram os lugares de quem sempre tá lá? Cauê é um desses.
É esse.
É, eu tá queria lá, saber onde o Edgar estava nos anos 90. Pra saber se ele tá nas Laranjeiras, na Rua Bariri.
Eu tava nascendo.
Em Juiz de Fora, tava nascendo. Edgar já tá com 40 já, pô.
Sou jovem, Cauê. Jovem.
É, vai nessa.
Mas aquele jogo que você sempre fala aqui nesse podcast, que é um divisor de águas. Fluminense América Mineiro, última rodada do Brasileirão 2018.
18.
Eu estava no Maracanã.
Sim, sim.
Trabalhando.
Eu tava lá
vendo a defesa do Júlio César.
Aquele foi o jogo que mudou a vida do Fluminense, foi aquele jogo ali. O jogo mais importante da história foi aquele.
Outro jogo que mudou a vida do Fluminense, eu estava lá trabalhando. Fluminense-Bahia, última rodada de 2013. Vitória importantíssima. Que acabou posteriormente garantindo o Fluminense na primeira divisão. Enfim, eu tô sempre na história,
desse jogo, não. Eu não tô com saudade desses jogos que vocês estão falando, não.
É. Não é saudade. No momento importante, eu tava lá.
É, e a tardezinha no dia da final do Carioca? Tu sabia dessa, Phil?
Aqui, ó. Aproveitando.
Sei, julgo muito. Sei, é absurdo, cara. Eu parei de falar com três amigos.
Aproveitando essa pergunta, Cauê, o Alan Parada mandou aqui, Edgar, tardezinha ou Fla-Flu?
Ah lá.
Amigo, a vida tem espaço pra tudo.
E eu nem tinha visto.
Sabedor de que o primeiro jogo não decidiria nada, fui pra tardezinha e depois do segundo jogo estava lá trabalhando, o Fluminense foi campeão.
Isso foi uma vergonha pra torcida, isso foi uma vergonha.
Tinha que ser proibido de ir no segundo jogo quem fez o check-in no tardezinha, sabia? O Mário é uma das maiores críticas que eu tenho à gestão do Mário Bittencourt é não ter se mexido em relação a isso, cara.
E nem dado ingresso pra quem foi Fluminense América Mineiro ali pra ganhar o ingresso da Libertadores. Tu foi naquele jogo? Toma aqui o...
Tem jogo pior pra ir, cara. Eu queria falar que tem jogo que merece mais. O Fluminense América de Natal, no Maracanã, naquela chuva, tinha uns 4, 5 mil ali. Aquela galera merecia um Maracanã mais, merecia um ano sem pagar nada, aquele joguinho ali. Esse jogo que vocês falaram, o resultado é bom. Você vai no jogo e sai feliz. Tem uma galera que foi no jogo que você vai no jogo que ninguém vai e ainda vai triste pra casa.
É, esse América de Natal não é bom lembrar, não.
Cara, esse América de Natal tem uma história curiosa. Eu tava de férias, eu tava embarcando pra Nova York nesse dia.
Então, a gente, gente fina é gente fina. Bacana é bacana, né?
Eu tava embarcando pra Nova York esse dia. E aí o Fluminense chegou de 3-0 no primeiro jogo. E aí o voo era de noite. Eu não lembro se quando eu entrei no avião, se já tava 2-1 Fluminense. Porque o Fluminense vira o jogo, né? Foi 1-0 América, o Fluminense faz 2-1. Então eu acho que eu embarco, eu desligo o celular com 2-1 Fluminense. Quando eu chego em Nova York... 5-2 América Mineiro, América de Natal. Não deu pra entender nada. Falei, cara, o que aconteceu? Eu passei o voo todo.
Ficado por lá, nem ter voltado, cara.
Vamos voltar a Fluminense Boa Vista, que vale mais a pena, o Edgar.
Bom, acho que já deu, né, Cauê? Você viu hoje o podcast 40 minutos.
Queria só mandar um abraço aqui, Edgar, pro meu amigo Bernardo Feital. Ele é jornalista, tricolor, mora na República Tcheca. Eu só não vou me arriscar a falar o nome aqui da cidade dele, que eu não vou saber. Mas ele mandou no chat logo no início: ficou provado que Matheus Alessandro é maior que Everaldo. Ficou aí o Feital, não é porque é meu amigo, não, mas ele entende de bola. E pra concluir, chegou uma mensagem no Twitter outro dia do Jackson Fernando. Será que os amigos tricolores sabem dizer como anda a reforma da sala de troféus das Laranjeiras? A última notícia foi em agosto de 2023, informando que seria fechada pra reforma. Eu fui me informar e parece que vai ser reaberta, vai inaugurar agora no fim de fevereiro. Não sei se o Gustavo ou o Phil sabem direito, se tem alguma data assim, mas seria agora em fevereiro.
Mas tá bem na reta final, eu tive lá agora no...
É, eu tive sábado lá.
A frente você já vê que já tá toda modificada,
tá bonita.
Tem um painel com fotos ali, tá bem legal. E eu acho que até... eu sei que tava previsto para janeiro... Não sei o que aconteceu, que jogaram pra fevereiro ali essa...
É, pelo
talvez que... pra entrar mais duas taças, né, o Cauê?
Pode ser.
Jogar pro final de fevereiro, entra na Recopa e a Guanabara.
Verdade. Então,
mais duas
verdade.
Taças ali. Talvez o espaço tá vazio, fica feio pra
e
mostrar.
O painel que o Phil falou tá bem bonito ali. O painel com as fotos tá bem legal.
As fotos dos torcedores?
Não, não. Fotos... foto de momentos do clube, de jogador.
Eu vi um vídeo no Twitter... Esse final de semana, algum perfil de Fluminense postou que era mostrando talvez essa parede que vocês estão falando, assim, com os quadros e tal, com imagens da história do Fluminense e tal. E aí dizia na postagem que a previsão de abertura é depois do carnaval. Então é final de fevereiro. É. Ainda em fevereiro, acredito eu.
O Alan Parada mandou aqui que já teve amostra para conselheiros com um espaço especial para Libertadores, que é fim de fevereiro mesmo que abre.
Boa. E pelo que eu li nessa tuitada, o caminho da sala termina na Taça da Libertadores. Enfim, em breve teremos a inauguração do novo museu do Fluminense, né? Gustavo vai trazer todas as informações aí no GE.globo quando isso acontecer.
Vou procurar saber hoje.
Enfim, galera, chega no fim. Hã?
Vou procurar saber hoje mesmo. Vou aproveitar o
ensino. Tá na hora, né? Alguém tem que trabalhar nesse site.
Boa. Brinca muito, Diga. Brinca muito.
Gustavo, que não participou de um podcast na Arábia, hein, Cauê? Tu mandou o cara pra Arábia e não participou de um podcast.
Dizia que tava muito ocupado. Isso é brincadeira, cara.
Culpa do Cauê.
Não trouxe um chocolate. Não trouxe um chocolate pra galera aqui, pô.
O Diga sabe que trouxe. Tem a história e tudo aí.
Não, pra quem tiver a história
vai colher frutos.
Ouve essa história. O Cauê, não sei se estava de férias, né? Gustavo fala assim: não, esqueci o chocolate em casa. Não, meu Deus do céu, esqueci em Volta Redonda. É. Me aparece com uma sacola, Phil, com 4 Kit Kats. Moles.
Comprou na banca.
Com certeza comprou no supermercado da China. E deixou. Eu quero comprar Sábia.
Okay.
Pô, melhor que chegar de mão vazia,
não,
né?
Não.
Comprou na banca de jornal.
Não.
Pelo menos não chegou de mão vazia.
De mão vazia. Mas era comprou na banca de jornal aqui, cara.
Não, pô, era um Kit Kat que eles davam no avião. Eles davam no avião. Aí eu fui pegar. Toda vez que era almoço passava, eu pegava um. Aí eu fui só coletando. Pô, presente da Arábia,
olha aí, ó.
Kit Kat, não era nem a balachita lá de Caxambu, cara. O cara trouxe 4 Kit Kat mole.
O cara não participou de um podcast e não gastou dinheiro pra comprar chocolate pra galera.
Não.
Nem a diária dele ele gastou.
Não viaja mais, né?
Pô, eu tava 6 horas à frente daqui, eu tava 6 horas à frente, pô. O Cauê arrancando o couro todo dia, cara. Então não tinha como, pô. Ou era participar ou dormir. Tinha que ter duas opções, né?
Se vira, irmão. Dormir pra quê? É isso.
É isso.
Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Cauê Rademacher, sempre uma honra a sua presença aqui.
Valeu, Edgar. Voltamos na sexta-feira, né? Quinta, Fluminense, Sampaio Corrêa. Sexta-feira estamos de volta.
Perfeito. Quinta, Fluminense, Sampaio Corrêa, 9:30 da noite no Maracanã. Primeiro jogo do Fluminense no estádio em 2024. Sexta-feira estaremos aqui para falar tudo sobre esse jogo. Valeu, Phil.
Prometo, você deixa adiantado, se o jogo foi em Conselheiro Galvão, passarei no Mercadão.
Ele falou que passar no Mercadão de Madureira deve ser pra comprar Kit Kat, né? Pra chocolate.
É isso, fazer um Kit Kat pra galera. Valeu, Gustavo.
Valeu, Edgar, Cauê, Fio, Tricolores do Céu e da Terra. E mais uma vez, reforçar esse jogo do Fluminense, né? O retorno ao Maracanã em 2024. Maracanã que jogou junto com o Fluminense em 2023. Então, torcida aí tá na hora de matar a saudade, né? Lembrando que, pô, o Fluminense ano passado conseguiu ficar acima dos 30 mil ali de média no Maracanã ao longo da temporada. Então, é hora de começar 2024 aí apoiando o time, estando perto do time.
É isso. Quinta-feira, Fluminense Sampaio Corrêa, 9:30 da noite. Retorno do Tricolor ao Maracanã. Primeiro jogo em 2024 no estádio. Faça seu check-in e apoie o Fluminense em mais um jogo do Campeonato Carioca. Estaremos aqui na sexta-feira para falar tudo sobre esse jogo e também sobre os próximos desafios do Fluminense. Valeu? Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo/GE Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Fusão do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.